As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Vai esta tarde à reunião do Executivo da Câmara de Tomar a proposta de deliberação que submete à retificação do Executivo Municipal o despacho de transferência para a Comissão Central da Festa dos Tabuleiros da segunda tranche de apoio financeiro previsto e aprovado no Orçamento Municipal de 2019. Esta segunda tranche tem um valor de 100 mil euros. Também nesta reunião de Câmara do Município de Tomar e ainda em relação à Festa dos Tabuleiros será apresentada ao Executivo para discussão e aprovação a proposta de deliberação relativa à definição dos locais de estacionamento no dia 7 de julho e os respectivos preços nos termos do Regulamento Municipal da Festa dos Tabuleiros no uso do espaço público, da publicidade e da venda ambulante. De acordo com a proposta a aprovar, o estacionamento em frente ao mercado municipal será exclusivo para estacionamento ao serviço da Festa dos Tabuleiros no dia 7 de julho e o estacionamento no designado Parque 1 terá o preço de 5 euros por automóvel ligeiro e dos designados Parques 2, 6 e 7 terão um preço de 50 euros por autocarro.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realizou-se este sábado na Pinheiro Bravo, loja situada na Infantaria 15 em Tomar, a apresentação da Travessa Festa dos Tabuleiros. São peças criadas em exclusivo para esta loja tomarense, em especial a travessa produzida pela Vista Alegre, a partir de aguarelas de Cristina Barata. O evento contou com a presença de inúmeras individualidades, entre as quais a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, e também alguns elementos do Executivo. Ernst marcou a presença e falou na altura com o Presidente da Câmara Municipal de Tomar, que destacou também o papel dos particulares na promoção da Festa dos Tabuleiros.
É uma componente muito importante, não só para a promoção da própria festa, mas do próprio concelho. E há aqui duas coisas que eu gostaria de realçar, se me permitem. Primeiro, foi um trabalho 100% de iniciativa privada, do Joaquim, e com uma artista tomarense, a Cristina. E, portanto, a ideia partiu deles. O poder público nada tem a ver com esta ideia, com esta iniciativa. A única coisa que temos que fazer é apoiar, porque efetivamente está a sair, estes produtos estão a sair no ano da Festa dos Tabuleiros, mas são produtos, penso eu, mas o privado é que sabe do negócio, mas são produtos que se vendem perfeitamente ao longo dos 4 anos e, portanto, estamos a divulgar o concelho, estamos a divulgar a nossa festa durante 4 anos e permitam-me também dizer que estão aqui alguns produtos que podem perfeitamente fazer parte daquilo que é o nosso kit de ofrendas institucionais. E, portanto, estão de parabéns à artista, o Joaquim, e, portanto, só temos é mesmo que apoiar. É importante também realçarmos aquilo que é a iniciativa privada. Nem tudo compete ao poder político, nem tudo compete ao poder público. A iniciativa privada tem que ter iniciativa e tem que ser acarinhada quando tem essa iniciativa, como é o caso.
Cristina Barata, autora da Aguarela, que esteve na base da produção desta travessa dedicada à Festa dos Tabuleiros, falou também à reportagem da ERT sobre o processo produtivo.
Porque a festa é grandiosa, não é? É uma festa esplendorosa, muito bonita. E é um tema muito fácil de trabalhar. E para quem gosta da festa, como eu gosto e que vivo a festa muito por dentro, gosto muito, gostei muito e fiquei muito agradada com o convite do Sr. Joaquim. Ele é que se lembrou, porque não fazer um trabalho sobre a festa. Nós já fizemos outros trabalhos, mas e assim nasceram. E gostei muito, gosto muito. Estou muito contente porque acho que são peças maravilhosas. E é fácil trabalhar a festa de tabuleiros. É uma festa tão bonita, tão cheia de cor, com tanta alegria, que eu acho que é muito fácil. Fiquei muito contente.
Como é que é o processo da concepção, a ideia, digamos assim?
Isso vai-se trabalhando ao longo. É o papel branco, depois é o desenho, depois é a cor, depois é todos os motivos, depois é a nossa vivência com a festa, não é, pessoal também. Isso vai-se trabalhando, é um processo que demora ainda um certo tempo e vai-se trabalhando. Depois é aguarelas, é acrílicos, é conforme. Mas isso é um processo. É
evolutivo, não é?
Massa, é pôr a mão na massa e só vai crescendo dia para dia. O amarelo não fica bem, fica o vermelho, fica o azul, vai crescendo, é assim. Não é nada que dure de repente, é um processo que vai crescendo.
Joaquim Figueiredo, o proprietário da Pinheiro Bravo, falou também à reportagem da Hertz para dar conta da importância do facto de Vista Alegre se ter associado à empresa na produção da travessa da Festa dos Tabuleiros.
Chega-se à Vista Alegre quando se tem boas relações com o Grupo Pisabeira. No nosso caso, nós trabalhávamos acima de tudo com a Bordal Pinheiro. E depois, quando surgiu a ideia de fazer uma peça especial para a Festa dos Tabuleiros, a Vista Alegre é claramente a melhor empresa nacional de porcelanas, é mais prestigiada também. E então tentámos, junto da nossa comercial de Bordal Pinheiro, chegar à Vista Alegre. Não foi muito fácil de início, porque estas empresas são muito grandes e fazer trabalhos mais pequenos é um bocadinho complicado, mas graças à nossa comercial conseguimos, com alguma luta, chegar ao produto final.
O produto vai estar disponível para quem quiser adquiri-lo aqui na loja, não é?
Sim, a travessa da Vista Alegre só está disponível aqui na loja. Tanto a travessa como a toalha e os outros artigos só vão estar disponíveis aqui mesmo na loja. Boa parte do produto já está esgotado, não falta muito já para esgotar. A Vista Alegre está disponível para nos produzir mais travessas, embora as toalhas não possam ser produzidas porque o tempo que é necessário, que são 4 meses, já não vai ser possível ter as toalhas antes da Festa dos Tabuleiros.
Está apresentado oficialmente o cartaz musical da Festa dos Tabuleiros, um cartaz recheado de nomes sonantes, com destaque para os anfitriões Quinta do Bil, para além de Rui Veloso, Ana Moura, Azeitonas ou Blaia, num programa que abrange todos os públicos. Os bilhetes já se encontram também à venda na plataforma Ticketline. Luís Honório, um dos rostos da organização, referiu que a Festa dos Tabuleiros não necessita de espetáculos para que receba a visita de centenas de milhares de pessoas, mas deixou claro que o objetivo passa por engrandecer ainda mais esse registro histórico. Luís Honório, que deu depois conta do facto de todos os espetáculos decorrerem no Estádio Municipal de Tomar.
O espaço onde os espetáculos vão ser realizados tem todas as condições, é um estádio, vai levar uma cobertura em quase malcativa, em que as pessoas que quiserem podem estar sentadas, podem estar da maneira que quiserem, tem todas as condições, que é muito importante nos dias de hoje, não há terra, não há pó, há casas de banho, tudo preparado para que os espetáculos tenham realmente condições para receber todos os visitantes. E nós iremos fazer tudo para que eles venham, porque é importante também para a festa. De referir também que estes espetáculos, que custam muito dinheiro, como é lógico, a ideia, como os bilhetes são pagos, é tentarmos reaver, ou se possível até ir buscar mais algum dinheiro do que aquilo que eles custam. De referizar que na festa há cerca de 4 mil pessoas, que são todas as pessoas que participam nos cortejos, que trabalham nas ruas, que fazem parte, que vão ter passos de entrada gratuita, e é uma despesa que convém as pessoas também perceberem que faz parte disto tudo. Ou seja, essas pessoas durante os 4 dias, é uma forma também da Comissão agradecer o seu trabalho e o seu empenho durante estes dias, porque sem eles não haveria festa. É também uma forma de lhes agradecer, mas são realmente uns milhares de pessoas que têm acesso a estes espetáculos gratuitamente por inerência da situação que fazem durante a mesma. Portanto, os nomes, como vocês já viram, na sexta-feira vai ser o Zé Pé de Gangue e a Blaia, no sábado Quinta do Bil e os Azeitonas, no domingo Rui Veloso e FH5 e na segunda Ana Moura e Tomar-lhe o Gosto.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto territorial de Benevento, deteve dois homens com 22 e 47 anos de idade pela prática de um crime de roubo e por tentativa de burla na localidade de Foros de Almada, no concelho de Benevento. Os suspeitos fizeram-se passar por comerciantes de roupa e acessórios, tendo abordado a vítima, um homem de 60 anos, na via pública, no sentido de lhe vender artigos. Como a vítima não acedeu ao negócio proposto, os suspeitos, com recurso à força, apoderaram-se da sua carteira, retirando 45 euros em numerário e colocando-se de seguida em fuga num veículo. Após ser dado o alerta, a GNR efetuou uma operação policial para localizar os suspeitos em fuga, o que acabou por acontecer, tendo os militares interceptado os suspeitos, resultando na detenção dos mesmos e na recuperação do dinheiro roubado. Os suspeitos residentes no distrito de Lisboa e com antecedentes pela prática do mesmo tipo de crimes foram, entretanto, constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência. O dinheiro foi restituído ao legítimo proprietário e os factos remetidos ao Ministério Público. A centenária Fonte da Bica, no lugar de Alvarangel, freguesia de São Pedro, foi inaugurada no último sábado, depois de ter sido requalificada pela Junta de Freguesia. O momento contou com o descerramento de uma placa alusiva e homenagem ao casal António dos Santos Lourenço e Lourenço Borges Lourenço, que doaram à Junta o terreno adjacente à fonte e onde se encontra a mina de onde provém a água da Fonte da Bica. Maria de Lourdes Ferromal, a presidente da Junta de São Pedro, lembrava na altura o processo que levou à concretização desta inauguração.
A Junta de Freguesia, já há alguns anos, no tempo do Sr. Vicente, Presidente da Junta, lutou para manter disponível para a população e que é um bem que a população tinha e tem todo o direito de usufruir, porque é um bem público, é uma fonte pública, é mais que centenária. A Junta de Freguesia teve, nesse contexto, e até lutou em tribunal por esta fonte. Houve um acordo que, como se calhar a maioria sabe, não sei se todos, em que esta fonte estava a meio da propriedade, e o acordo foi nós, Junta de Freguesia, puxarmos a fonte para o fim da propriedade. Contudo, todos os usos e frutos da mina da fonte ficaram, portanto, salvaguardados. E, neste sentido, esta é aquela história que, se calhar, nem todos sabiam. Tivemos a sorte de nos conhecermos, eu e o António Borges, e a Laurence. Eu julgo que se posso tratar assim?
Sim.
Há uns meses atrás, noutro contexto também, e porque este casal agora reside também aqui na nossa freguesia e em Alvarangel, adquiriram este terreno. Passaram-se algumas situações e posteriormente. O Sr. António Borges e a Sra. Laurence tiveram a amabilidade de o oferecer à Junta de Freguesia, com que nós ficamos muito gratos. A Assembleia de Freguesia também anuiu e concordou com esta doação. Fizemos a escritura em novembro e hoje estamos aqui a fazer uma inauguração.
Seguiu-se a intervenção de António dos Santos Lourenço, que explicou as razões que o levaram a fazer-se a doação do terreno à Junta de Freguesia.
A operação imobiliária que se fez e que, pronto, e a gente resolvemos fazer a doação, porque quando falei com a Lourdes, contou-nos a história e nós fomos logo os primeiros, com a minha esposa também, a dizer a água pertence ao povo. A água não deve pertencer às pessoas privadas. A natureza não precisa de nós, mas nós precisamos da natureza. Isto aqui é uma coisa muito importante, muito fundamental. A gente acreditamos muito nas pessoas e nas coisas que devem pertencer a todos. Ao trabalho, mas também à parte coletiva. Isto aqui fazia parte das coisas coletivas. Foi por causa disso que tínhamos mesmo no nosso coração de fazer este gesto. Às vezes o dinheiro não é tudo na vida e nós sabemos, os primeiros na nossa família, o mais importante é a saúde. E há outras coisas que dão mais valor, mas por causa disso eu espero, e não queremos, não estamos a fazer isso para ter publicidade, porque a gente podia ter feito isto também assim, sem outras coisas e pôr à frente. Eu acho que é muito importante, e sobretudo o que fizemos aqui foi a pensar para as pessoas de Alvarangel e depois também Tomar, porque eu prevejo, e as pessoas que, como a gente também Tomar, vinham aqui também buscar água. Pronto, eram só estas palavrinhas que eu queria dizer. Somos residentes aqui em Alvarangel, a minha esposa vai fazer anos no dia da festa. E pronto, quer dizer, vamos cá estar. Ela, não, é? Não sei, assim vou evitar uma prenda também, porque assim pronto. Pronto, obrigadinho, estou muito contente e estou muito feliz de ser residentes aqui e de estar com vocês todos. E pronto, muito obrigado e obrigado pela homenagem também.
O Sardual recebe pela primeira vez a fase intermunicipal do 13º Concurso Nacional de Leitura, promovido pelo Plano Nacional de Leitura. Vai decorrer no Centro Cultural Gil Vicente nesta segunda-feira, a partir das 14h30. A participação da fase final conta com a presença de 12 municípios do Médio Tejo, com 89 alunos, sendo que deste evento serão apurados os representantes do Médio Tejo para a fase final do Concurso Nacional de Leitura, que terá lugar a 25 de maio em Braga. A sessão aberta ao público conta com a apresentação do escritor e mediador de leitura, Paulo Condensa, e será constituída por diversos momentos, entre provas de seleção, animação musical pela Filarmónica União Sardualense e entrega de certificados e prémios aos participantes. O Concurso Nacional de Leitura tem como objetivo estimular o gosto e os hábitos de leitura de uma forma lúdica. A iniciativa é organizada pelo município de Sardual, através da Biblioteca Municipal, com a colaboração da Biblioteca Escolar.
Rádio Web, a primeira a informar.
O projeto Sing the World reúne a comunidade educativa do Grupamento de Escolas de Ferreira do Zezer numa produção discográfica profissional para posterior edição em formato DVD musical. Com o reconhecimento dos Ministérios da Educação e da Cultura, este projeto é uma iniciativa da Clave de Soft que leva às escolas da União Europeia a oportunidade de vivenciarem uma experiência singular envolvendo alunos, professores, funcionários e pais na gravação, edição e lançamento de um DVD com canções de todo o mundo. A gravação deste trabalho decorre hoje e amanhã no auditório do Centro Cultural de Ferreira do Zezer. Como corolário da iniciativa, será organizado um espetáculo para a apresentação do DVD no decorrer do mês de junho, em data a anunciar. A comunidade educativa subirá então ao palco para interpretar ao vivo as canções gravadas no DVD com projeção simultânea em ecrã gigante dos seus videoclipes. No final do evento, todos aguardam com expectativa o grande momento. Plateia e palco entoarão pela primeira vez o hino do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zezer, criado para o efeito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Onde está o sal? É esta a temática da edição dos cafés Consciência Sertã, que se realiza nesta terça-feira a partir das 18 horas no CERQ, Centro de Inovação e Competências da Floresta, na Sertã. O sal, recorde-se, é um aditivo comum na alimentação humana, podendo ser adicionado na confecção de refeições ou no processamento de alimentos da indústria alimentar. Apesar de ser indispensável à vida, o seu consumo em Portugal é excessivo, com uma média acima dos 10 gramas por dia por pessoa, estando associado à ocorrência de vários problemas de saúde. Carlos Alberto Silva, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e enfermeiro de saúde pública, familiar e comunitária, vai alertar para a presença excessiva de sal até nos mais insuspeitos alimentos, preparados ou não. Irá também focar a necessidade de se saber interpretar a informação disponibilizada nas diferentes embalagens. O objetivo da iniciativa centra-se na defesa da saúde individual e pública, alertando para a perigosidade da ingestão excessiva de sal. Os cafés Consciência e Sertã são conversas informais sobre ciência, abertas a todas as idades, promovidas pelo CERQ, em parceria com o município da Sertã e com o Exploratório Ciência Viva de Coimbra.
Rádio Web, a primeira a informar.
E ficamos com a nota do dia, hoje com João Peixoto.
Caros ouvintes, nestes últimos dias ouvimos falar de liberdade, de gratidão pelas conquistas do 25 de Abril e do 25 de Novembro. Fui assistindo inclusive às cerimónias municipais firmadas pelos discursos. Mas também aconteceu em Tomar, neste último fim de semana, o torneio Fun Rugby, que pelo segundo ano trouxe à nossa cidade mais dinâmica e movimento, enaltecendo a vinda pela segunda vez da equipa Island, que com enorme fair play nos visitaram. A equipa e Peter Raby mantém-me viva a chama do Raby em Tomar, que desperta cada vez mais curiosos na nossa cidade. É neste espírito de liberdade, conquista e de fair play que vos desejo uma boa semana.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.